fim mesmo do processo, quando aparece o ring fencing, há uma estratégia que é fraudulenta, mas com franqueza este é um padrão que se vê ao longo de 5 ou 6 anos. O que eu pergunto é como é que é possível que o Banco de Portugal não tenha alertado e tenha deixado que isto continuasse.
Sr. Deputada, eu percebo a pergunta e a dúvida e até a perplexidade, mas eu não posso acrescentar nada àquilo que já disse. Sr. Presidente, eu pedia um minuto, mas eu preciso de me ausentar um minuto.
Fazer só mais assim uma pergunta telegráfica. Só, é que eu nem vou à segunda ronda se me deixar fazer já isto.
Peço desculpas, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Cecília Meirelles, quero lhe fazer uma última pergunta muito rápida, nesta fase.
Quero, e tem a ver com o patamar de consolidação, só para situar, porque o assunto é diferente, e que tem a ver com, no fundo, quem detinha o BES ou o Espírito Santo Financial Group. E há uma altura, em 2010, em que se chega à conclusão que existem 40% das ações, que há clientes do BES que têm financiamento para adquirirem 17% das ações, clientes não identificados do Banco Privé Espírito Santo com mais 4%, fundos geridos também por entidade Espírito Santo mais 4%, acionistas não relacionados apenas 21% e acionistas que não se sabe quais são 14%. Como se percebe, isto é preocupante. O que eu lhe queria perguntar é porque é que, no seguimento de várias interações que há com o Banco de Portugal sobre este tema e sobre a assumida do patamar de consolidação que teria permitido perceber uma série de problemas, porque é que há uma proposta de resposta à carta da Espírito Santo Financial Group de fevereiro de 2011, porque é que essa carta só foi despachada a 28 de junho de 2013, coisa que aliás já foi aqui falado, mas eu gostava de perceber quais são as implicações na prática desta demora e o que é que isto significou.
Sr. Deputado, de novo, eu percebo a dúvida, a pergunta. O problema do patamar de consolidação era uma questão crítica do ponto de vista da supervisão, que foi variando ao longo do tempo no que diz respeito ao Grupo Espírito Santo. Por exemplo, só como uma referência, até 97, a consolidação, a supervisão em base consolidada, era feita numa holding chamada Espírito Santo Finance, que era sediada em Lisboa. A partir daí, passou para a Espírito Santo Financial Group, para o Luxemburgo, o que criou todos os problemas que eu já referi, nomeadamente, em determinada altura, em 2011, há técnicos que vêm chamar a atenção para os problemas que colocava a supervisão, o facto da mãe, da empresa-mãe, estar sediada fora do território nacional e, portanto, não lhe eram aplicados os dispositivos que decorriam do enquadramento jurídico e regulamentar português. Mais tarde, já agora, e isso é referido no, também no relatório, o perímetro de consolidação até desceu para o BES, a partir de 2014, face às insolvências das holdings que estavam por cima e também com o objetivo de poder haver um controle mais efetivo, uma vez que o BES estava sediado, portanto, em Lisboa, como se sabe. Agora, a razão porque é que há essas demoras na resposta a questões críticas não foi ao conhecimento da comissão, e também não é meu, razões específicas. Quais foram as razões? Agora, que isso não devia ter acontecido, não devia. Que teve consequências negativas, teve consequências negativas. Agora, eu não lhe sei explicar as razões que estiveram na origem dessas demoras.
Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e saudar o Dr. João Costa Pinto, a sua vinda à Comissão e principalmente por lhe agradecer o serviço público que prestou ao país com a elaboração do relatório que mostra bem como chegou à falência do BES e esperemos que este relatório possa em breve, contra a vontade de tudo e todos, ser tornado público e estar acessível a todos os contribuintes. Um dos aspectos incontornáveis nas perdas que ditaram as injeções de dinheiros públicos foram aquelas que se ligam ao BES Angola. As perdas totais para o novo banco associadas ao BES Angola ascenderam a mais de 194 milhões de euros, dos quais 41 milhões ocorreram já depois da venda do novo banco. E, portanto, esta comissão de inquérito, do nosso ponto de vista, só cumprirá a sua missão se for capaz de escrutinar tudo o que há para escrutinar quanto à relação do BES com o BES Angola. Lendo o seu relatório, salta à vista a complacência do Banco de Portugal com as ligações do BES ao BES Angola e, sem exagero, podemos dizer que no seu relatório se demonstra a incompetência escandalosa da supervisão do Banco de Portugal, que é transversal às lideranças de Vítor Constâncio e de Carlos Costa. Em vários momentos em que menciona situações muito graves, conclui dizendo cito, não se encontra evidência de diligências especificamente adotadas pelo Banco de Portugal. No final do ano 2013, o financiamento do BES ao BES Angola representava quase metade dos fundos do Grupo GES e, em 2014, um eventual reconhecimento da incobrabilidade destes créditos teria, segundo afirma neste relatório, eliminado os fundos próprios do Grupo GES, uma vez que o rácio entre a exposição aos riscos do BES Angola e aos fundos próprios do Grupo GES era de 86%. Isto mostra que, contrariamente àquilo que nos diziam, nunca houve um banco bom, estávamos perante um castelo de cartas pronto a ruir. Se em 2007 a exposição do BES ao BES Angola era baixa de apenas 21 milhões de euros, a partir de 2008 os valores dessa exposição dispararam em flecha. para 1.745 milhões de euros em 2008, mais 2 mil milhões em 2010 e mais 3 mil milhões em 2013. Chegamos a 2014 com um valor de crescimento do risco de 3.300 milhões de euros, ou seja, mais 93% que em 2008. Este aumento em flecha foi conhecido pelo Banco de Portugal desde 2008 e era absolutamente invulgar em face do risco das linhas de crédito existentes entre outros bancos portugueses e as suas filiais em Angola. E para se perceber, repare-se que o caso mais próximo era o do Millennium BCP, que em 2007 tinha o valor de 20 milhões de euros de exposição e em 2013 passou a ter uns meros 78 milhões de euros, comparativamente com os valores que falámos atrás. Mas mais, ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, o BES Angola aumentava em flecha o crédito concedido, que passou de 570 milhões de euros para 1.700 milhões de euros em 2009 e para 5.700 milhões de euros em 2013, e mantinha um modelo que se baseia no financiamento junto do BES ao invés da captação de depósitos em Angola, conforme fizeram outros bancos portugueses nesse país. E depois temos vários aspectos preocupantes em que a conduta do Banco de Portugal deixou muito a desejar. Desde logo, quanto a este aumento em flecha da exposição do BES ao BES Angola, o Sr. Dr. Costa Pinto afirma que não houve qualquer diligência especificamente adotada, apesar do Banco de Portugal conhecer estes aumentos desde 2008. E por isso, em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar que diligências deveriam ter, em sua opinião, sido tomadas, e se não lhe parece que, face a este aumento em flecha, o mais prudente teria sido o Banco de Portugal alterar ou mesmo, inclusivamente, revogar a decisão de 2005 de isentar do limite a regulamentar o valor dos riscos assumidos pelo Grupo GES, pelo Grupo BES, quanto ao BES Angola.
Bom, Sr. Deputado, citou o que é dito, o que é referido no relatório, que são as conclusões a que a Comissão chegou. O relatório, não sou eu que afirmo, só uma precisão, é a Comissão. O que a supervisão devia ter feito era controlado essa exposição e ter tido uma intervenção no sentido de a limitar. Há uma questão que ainda não foi aqui focada e que tem que ser avaliada no contexto da questão que o Sr. Deputado põe, que é a atuação da KPMG em todo este processo. Como decorre do relatório da Comissão, a KPMG era ao mesmo tempo, a KPMG Portugal era o auditor externo do grupo, a KPMG Angola era o auditor externo do BESA. E como eu referi, creio que já tive a oportunidade de referir isso, nunca a KPMG Angola colocou qualquer reserva em relação às contas do BESA Angola. Outra questão que é dita no relatório tem que ver com inquirições que o Banco de Portugal fez ao Banco Nacional de Angola, não sei precisar exatamente a data, mas aí no relatório estão referidos, pedindo a opinião do supervisor angolano sobre a qualidade do crédito do BESA e sobre a robustez financeira do BESA. E respostas sucessivas do Banco Nacional de Angola foram sempre no sentido de considerar que o BESA era um banco sólido. Isto não quer dizer que a supervisão não se devesse ter preocupado com o crescimento muito rápido das